Agora são 10 horas 39 minutos. Eu tenho aqui comigo no estúdio da CBN o senhor João Cantagalli, que vai receber o prêmio de empresário do ano. Vai receber o prêmio amanhã num evento que vai ser no Moinho Vermelho. O evento acontece às 20 horas, 8 horas da noite. Eu estou aqui com ele para conversar um pouquinho sobre a trajetória dele. E o que é interessante é que o senhor João Cantagalli foi funcionário de uma empresa histórica na cidade, na Sambra. E eu queria comentar um pouquinho com ele, começando sobre isso. Senhor João, antes de mais nada, bom dia e obrigado pela sua presença aqui no estúdio.
Ora, bom dia a você, Gilson, e ouvintes da CBN.
Bom, quando nós estávamos conversando, o senhor falou que a sua trajetória profissional, ela passa aqui em Maringá por uma das empresas que hoje já não existe mais, mas que deixou aí uma marca muito importante, que é a Sambra, e que o senhor trabalhou muitos anos na Bunge, que é a empresa que administra esse grupo. Como é que foi essa entrada do senhor na Sambra? Como é que foi esse início de trajetória profissional?
Olha, Gilson, foi até interessante. Eu comecei a trabalhar na Sambra porque eu era jogador de futebol. A Sambra precisava de um time de futebol e souberam que eu poderia ser um candidato. Aí me convidaram e eu entrei por acaso, né, em função do futebol. É, num cargo mais baixo que tinha na época.
Que ano foi isso, João?
Foi em 1974. Aí eu fiquei aqui em Maringá até 1978. Eu cheguei a ocupar o cargo de supervisor, com 4 anos de casa. Depois, em 78, surgiu a oportunidade de eu me transferir para a maior fábrica do grupo na época, que era Ponta Grossa, onde eu fiquei mais 4 anos em Ponta Grossa. Eu cheguei a um nível de gerente administrativo, que para mim foi já um passo bastante grande. Aí o futebol já não era mais o fator principal.
Aí era a competência profissional, a qualidade profissional.
Felizmente eu acabei tendo essa promoção, né? E eu fiquei lá até 85. Em 85 eu fui transferido para a matriz da empresa, em São Paulo, né? No Centro Empresarial de São Paulo, onde eu trabalhei até 92. Já aí eu ocupei o cargo de supervisor de auditoria, gerente de auditoria do grupo. Foi um cargo bastante importante, né, onde a gente tinha bastante acesso à diretoria, enfim. Eu trabalhava diretamente com um dos diretores do grupo. Mas a nossa vontade mesmo, eu e minha esposa, nós tínhamos 2 filhos pequenos na época, que nasceram em São Paulo, era voltar para o interior. Nós sempre gostamos muito de Maringá, nós somos nascidos aqui, né? Aí o meu chefe, um argentino, ele olhou no mapa e disse: ah, você quer ir para o sul, né? Claro, quero ir para
o
sul.
O sul é uma coisa meio ampla.
E me transferiu para Porto Alegre, né?
Bem longe do que
eu queria. Exatamente, onde eu fiquei numa empresa do grupo chamado Moinho Santista por mais 2 anos. E em 94 houve um plano de demissão voluntária bastante importante no grupo, estava passando por uma reestruturação profunda, né? Eu havia sido convidado para ser transferido para o Moinho Santista de Santos, e aí a gente resolveu realmente sair e tocar uma nova vida e voltamos para Maringá.
Aí vem a Criviale que vai surgir depois. O senhor queria montar o seu próprio empreendimento. E queria montar aqui em Maringá. O senhor estava comentando que queria voltar para Maringá.
Certo.
Como é que foi a volta? E como é que se parte de uma empresa multinacional, de uma grande empresa, para montar o próprio empreendimento?
Olha, o lado familiar pesou muito nessa época, sabe? Porque você sair de uma empresa onde eu já tinha um posto bastante grande de gerente regional de uma grande multinacional, né? Tinha um salário interessante, tem toda a parte de estabilidade que você tem, né? Mas a parte familiar pesou bastante e eu não tinha mais a possibilidade de ficar em Porto Alegre. Ou eu ia para Santos ou eu saía da empresa. Então a gente resolveu sair e, na verdade, eu não vou dizer aventurar, porque nós tínhamos uma certa reserva, né? A minha mulher e eu em plena vida profissional, né? Nós tínhamos na época 36, 37 anos, e com disposição para encarar os desafios. E a gente veio para Maringá com o objetivo de realmente abrir um negócio próprio, com tempo, né? Nós tínhamos que ter tempo para pensar. E o que fazer? Bom, vou procurar um emprego, né? Eu tinha um currículo invejável, Mas, olha, por incrível que pareça, eu fiquei 6 meses batendo na porta das empresas e não consegui nenhum emprego.
Qual que seria o motivo que o senhor achava que, de repente, a coisa que era parecia ser fácil não foi tão fácil assim?
Olha, é que Maringá de 25 anos atrás era muito diferente da Maringá de hoje, certo? Das oportunidades que hoje a gente tem, as empresas eram diferentes, né? Eram empresas menores, talvez com... Muito fechadas, e quando eu mostrava o meu currículo, realmente, acho que assustava um pouquinho, sabe? O nível salarial, mesmo eu querendo ganhar 20% do que eu ganhava, também, de alguma forma, assusta o...
Era muito.
O empregador, né? Bom, aí a gente, depois de 6 meses, eu tinha que sustentar a minha família de alguma forma, eu não queria só comer o que eu já tinha ganho, né? Uhum. Assim, Gilson. Uhum. Aí a gente abriu um negócio, um varejo, sabe? Um varejo, tá, que a gente via, mas o varejo tem uma abrangência muito pequena, né? Digamos assim, o universo que ela atua é muito pequeno, e a gente foi vendo oportunidade em indústria, sabe? E em 96 surgiu a ideia da gente abrir uma indústria, e em março de 97, ela foi, ela começou a funcionar, que foi a Crivialli, né?
Agora, a Crivialli, ela cresceu. Ela cresceu bastante. Sim. O senhor, inclusive, atua em países da América Latina, só atua em vários estados. Como é que de uma empresa pequena se fez uma empresa grande, num ambiente que o senhor atua, por exemplo, que tem concorrência de grandes empresas em cidades tradicionais como São Paulo?
Certo.
Como é que se cresce num ambiente desse?
Ô, Gilson, é difícil para... Quando a gente abre a empresa, a gente quer mais ou menos assim... A gente não tinha a ambição de crescer tanto, sabe? Não que nós crescemos absurdamente, mas a gente hoje é considerado uma referência no sul do país, certo? O objetivo que a gente tinha era digamos assim, sobreviver, certo? De abrir uma empresa que tivéssemos pessoas... que pudessem criar produtos, e fomos assim, partimos de 4 produtos para 10 produtos, em 4 anos nós conseguimos construir uma sede própria, né? Porque no início foi um galpão pequeno, como toda empresa começa, pequena, né? Aí a gente já começou a ser visto pela concorrência. Nós começamos já a sair da região
do anonimato do Paraná, e começou, certo? A se transformar numa empresa de nome.
Mais ou menos por aí, né? Aí começamos a ir a Curitiba, uns amigos diziam para mim, olha, você tem que vir para Curitiba, Curitiba é o grande centro. Mas Curitiba é um mercado diferente do interior, sabe? Curitiba não é uma região muito, muito fácil de você entrar, mas entramos... cadastramos em grandes parceiros, né? E depois começamos também a sair do estado do Paraná. O primeiro estado que nós fomos foi o Mato Grosso do Sul e depois Santa Catarina.
Agora, deixa eu falar uma coisa que eu achei muito interessante antes de nós entrarmos no ar, que o grande segredo do sucesso também é saber vender, é ter produtos e saber apresentar os produtos no mercado. Ou seja, o que vende o produto, aquele que comercializa o produto é importante. Uma equipe de vendas é importante, o senhor falou.
Sem dúvida.
Como é que se cria um ambiente comercial de produtos diversificados para não errar na oferta desses produtos e para poder saber para quem se vende?
Olha, o que a gente percebeu nesse tempo, se eu fosse resumir em poucas palavras, é o seguinte, é você ter uma equipe comprometida. E você gerar credibilidade para essa equipe. A equipe, ela tem que acreditar em você como empreendedor de um negócio. Ela tem que pegar a sua bandeira e vender ela. Ele tem que ser um multiplicador, né? Eu acho que nesse sentido a gente foi bastante feliz, sabe? Erramos, claro, toda empresa erra, nossa, só que a gente não fica muito tempo com as coisas erradas. O que a gente tem que tomar são as decisões rápidas, né? E que muitas vezes o empreendedor, o gestor do negócio, ele fica de certa forma receoso. Coloca o coração muitas vezes na frente para tomar as decisões, aí a coisa às vezes se torna um pouco, digamos assim, compromete o negócio.
Tem que ser racional.
Tem que ser racional. Nesse período todo nós fomos criando linhas de produtos para sair muito do produto de primeiríssima necessidade. Porque o produto de primeira necessidade, você tem muitos concorrentes que fabricam o produto, né, uhum, o básico, né, que hoje é a nossa linha que mais representa receita para a empresa, são os amaciantes de roupa, uhum, desinfetantes, lava-louças, lava-roupas, enfim, são produtos que todos consomem diariamente.
Seu João, eu queria fazer uma pergunta para o senhor exatamente nesse ponto. Quando o senhor vai apresentar um produto que tem vários produtos de marca tradicionais, exatamente no setor que o senhor vai atuar, que é um desafio muito grande, você sim, entrar no mercado em que você é o primeiro, o pioneiro, ou que você tem pouca concorrência, é uma coisa. O senhor tem um produto que, para colocar numa prateleira de mercado, ao lado de outros que já são tradicionais, como é que se faz um produto para as pessoas lembrarem dele num mundo onde tem vários outros produtos que às vezes se lembram mais, e ele ganha espaço, se consolida? Qual é o segredo disso?
Você tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Você tem que ter um produto que seja muito bom, certo? Que o consumidor tenha coragem de voltar e comprar novamente. E que ele esteja cabendo dentro do bolso dele, certo?
Consolidar o consumidor.
Exatamente. Aquela regra de barato, nunca, às vezes, é a fórmula que vai dar certo. Porque você não consegue fazer um produto que seja barato e que seja bom. Então, você tem que achar o ponto de equilíbrio, certo? O melhor custo-benefício para o consumidor, de forma que ele sabe que ele está consumindo um produto bom e que nem por isso ele vai ter que desembolsar uma fortuna, né?
Seu João, nosso tempo está limitado, então muito obrigado, agradeço demais a sua presença aqui.
Gilson, foi um prazer
para mim. E parabéns pelo prêmio, que só por essa conversa que a gente teve com o senhor.
Obrigado.
O senhor merece esse prêmio.
Obrigado.
Eu conversei com o empresário João Cantagalli. Ele está à frente da Criviale, uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, só o ano passado cresceu 18%. A empresa atua em vários estados, como o senhor João acabou colocando aqui para nós, Bahia, Pará, Amazonas, também exporta para países da América Latina. E lembrando que o senhor Cantagalli foi escolhido por uma comissão, como o empresário do ano, por uma comissão, e da qual faz parte desde a Prefeitura Municipal, através da Câmara Municipal também, o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o Sindicato dos Jornalistas do Paraná, e aí houve a escolha dele como o empresário do ano. E ele vai ser homenageado amanhã no Moinho Vermelho, onde ele vai receber o prêmio de empresário do ano. Mais uma vez, senhor João, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado a você.